Terça-feira, 31 de outubro de 2017.
No ar, a edição número 2156 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Grupo de pesquisadores da UFES lança livro sobre treinamento funcional para idosos.
Gincana de Jogos Populares vai movimentar a quarta semana acadêmica e cultural da UFES.
UFES anuncia nono encontro de pós-graduação.
E mais, Sergipe é o estado mais violento do Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação, Jackson Hora.
E Elisana Soares.
A primeira gincana de jogos populares do Centro Acadêmico de Educação Física vai movimentar a Semana Acadêmica e Cultural da UFES.
O evento será realizado no ginásio do Departamento de Educação Física no dia 23 de novembro.
O objetivo é compreender os jogos populares como uma possibilidade de cultura corporal e de atividade física, voltada ainda para um conceito sociológico e político.
Tendo 100 vagas, a programação conta com uma palestra sobre os jogos populares, apresentada pelo professor Renato Isidoro da Silva, no auditório do DEF.
Você sabe o que é treinamento funcional? É um exercício físico que explora os movimentos naturais do nosso corpo.
A fim de auxiliar profissionais da área, um grupo de pesquisadores da UFES lançou um livro sobre o tema.
Andar, pular, agachar, correr, tudo isso são movimentos naturais do corpo humano que o treinamento funcional explora a fim de diminuir os riscos de lesões. A modalidade melhora o condicionamento físico como um todo e aprimora as habilidades do indivíduo no cotidiano, promovendo uma melhora na qualidade de vida. O treinamento funcional é recomendado para todas as faixas etárias, inclusive para os idosos. Diante dos benefícios que essa atividade pode trazer para o idoso, um grupo de pesquisa em treinamento funcional do Departamento de Educação Física da UFES produziu o livro Treinamento Funcional para o Idoso. A obra traz novas ideias de treinamentos voltada para os idosos e propõe formas de aplicá-los na prática. O professor Marzo Grigoletto coordena o grupo de pesquisadores que elaborou o livro e destaca a ideia da obra.
Basicamente, a ideia desse livro surgiu da necessidade da gente poder transmitir aqueles conhecimentos científicos que vêm sendo desenvolvidos pelo nosso grupo de estudo de forma clara e objetiva para os profissionais que trabalham com atividade física e especificamente com o treinamento funcional. Esse treinamento funcional, que apesar de estar bastante em moda hoje em dia, ele tem sido um pouquinho mal compreendido por alguns colegas de profissão, visto que esse treinamento tenta melhorar a funcionalidade do idoso, a funcionalidade de qualquer pessoa que pratique. Então o foco desse tipo de treinamento está em melhorar a capacidade do praticante de realizar as atividades da vida diária dele, como subir escada, como transportar objetos e, como resposta a isso, então ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, esse é o principal foco do treinamento funcional.
Segundo o pesquisador, o objetivo é integrar teoria e prática por meio de propostas sobre o treinamento funcional.
Que esse conhecimento produzido ele consiga chegar até o usuário final. Então o livro traz propostas claras de como implementar esse tipo de treinamento e o aspecto bem interessante é que todas essas propostas estão embasadas cientificamente. Então o leitor, ele sabe que essa proposta ele vai fazer não porque um grupo de pessoas pensa que é assim, e sim porque a literatura científica assim o suporta.
O doutorando em Ciências da Saúde e um dos autores do livro, Antônio Neto, conta que a obra também expõe as mudanças que ocorrem no corpo com o processo de envelhecimento.
Descreve também como estruturar um programa de exercícios para o desenvolvimento nas atividades da vida diária do idoso, bem como discute e expõe os benefícios desse programa de exercício.
A proposta da obra é ajudar na melhora da qualidade de vida do idoso por meio da realização de atividades e treinamentos. É isso que afirma Antônio Neto.
O livro, ele tenta trazer um manual que visa promover a otimização dos componentes da aptidão física, da força, da capacidade cardiorrespiratória, do equilíbrio, da agilidade, bem como melhorar marcadores de saúde cardiovascular, como colesterol, pressão arterial, também a composição corporal, estado cognitivo e a qualidade de vida,
De acordo com Marzo Grigoleto, o livro é destinado a professores e profissionais da área.
Esse livro, esse manual, ele vem, a gênese dele, ela foi construída nos programas de extensão que o nosso grupo, o Functional Training Group, realiza aqui na UFES. Então, quando junto com o Neto a gente viu essa necessidade de que os próprios professores que trabalhavam junto conosco nesses projetos de extensão pudessem ter um manual aonde conseguir aplicar de forma prática. Então, esse livro ele está pensado para aquele personal trainer que trabalha com idoso, aquele professor da musculação, que ele encontra muitos idosos e sente que só através do treinamento com máquinas ele não atinge seu objetivo. Aquele professor que trabalha num parque, aquele professor que tem que dar aula em praças hoje em dia, que trabalha com grupos.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus, a máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 40%. A velocidade do vento deve chegar a 13 km por hora no litoral.
Acontece durante a quarta semana acadêmica e cultural da UFES o nono encontro de pós-graduação.
O evento será realizado na Didática 5 do campus São Cristóvão entre os dias 21 e 23 de novembro.
Além de reunir a apresentação de diversos trabalhos da área, o encontro vai contar com a palestra do pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UFES, Lucindo Quintans.
Voltado para alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, o evento oferta 1000 vagas aos interessados.
Sergipe é o estado mais violento do Brasil.
É o que mostra a 11ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
A dona de casa, Thelma Santos, teve o irmão e a sobrinha assassinados no caminho para o terminal rodoviário do município de Lagarto, na região centro-sul de Sergipe. Pai e filha foram duas das 1.449 vítimas de mortes violentas em Sergipe no ano passado.
Meu irmão estava levando a filha para a rodoviária. Ela estava indo para o presídio visitar o marido, o namorado, não sei, eu não conheço. Ela sempre ia a pé. Quando foi nessa madrugada, ela chamou o pai para ir com ele. Aí o pai foi levar. Foi aonde aconteceu. Porque a gente pensa só que foi através dela, né? Da minha sobrinha.
Com a taxa de 64 homicídios para cada 100 mil habitantes, Sergipe é o estado mais violento do país. É o que aponta o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O menor estado do país em território tem a maior taxa de mortes violentas pelo segundo ano consecutivo, sendo que o número de homicídios cresceu 11% entre os anos de 2015 a 2016. Esse índice supera o dobro da média nacional, que é de quase 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Mas dois estados nordestinos aparecem no topo desse ranking: Alagoas, com quase 57 mortes para cada 100 mil pessoas, e Rio Grande do Norte, com quase 56. Apesar da influência das drogas nesses índices de criminalidade, a questão das mortes violentas não se limita ao tráfico. É o que afirma o doutor em estudos da violência e professor da Universidade Federal do Ceará, César Barreira.
Eu acho que às vezes é um equívoco a gente colocar isso tudo numa vala comum, porque toda a explicação dos homicídios são feitos a partir do tráfico de drogas. Nós já chegamos a ouvir em um estado que era 90% dos homicídios decorridos do tráfico de drogas. Isso em vez da gente aclarar esse fenômeno, que nós temos que aclarar cada vez mais esses homicídios, quem são as pessoas que matam, quem são as pessoas que morrem, em que circunstância ocorrem esses homicídios.
O levantamento dessas mortes violentas no Brasil considera os números de homicídios dolosos quando há intenção de matar, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte, policiais civis e militares mortos em situação de confronto, além de morte por intervenção policial em serviço ou fora dele. No ano passado, Sergipe registrou 1.306 homicídios dolosos, o que representa 90% do total de mortes violentas no estado. Outro dado que chama a atenção é o de mortes por intervenção policial. O número de pessoas mortas pela polícia sergipana saltou de 43 para 94 no último ano. Quando o assunto é a taxa de crimes violentos entre as capitais brasileiras, o estado também aparece com o pior índice. Aracaju é a capital mais violenta do país, com 66,7 vítimas para cada 100 mil habitantes, sendo que a média nacional é de 29,7. O anuário também expôs os investimentos em segurança pública. Com quase 821 milhões de reais, o orçamento do Estado na área sofreu uma redução de 3,7% em 2016. O comandante do Policiamento Militar de Aracaju, Tenente Coronel Vivaldo Cabral, disse que o Estado vem se esforçando para reduzir as taxas de criminalidade e lamentou ainda a falta de padronização nacional sobre a contagem dos dados.
A falta de padronização desses dados implica em números que demonstram que a gente reconhece o Estado de Sergipe como outras capitais, outros estados e Aracaju como outras capitais, passam por problema de segurança pública por conta, infelizmente, como já foi dito aí, são de legislação que permite que, infelizmente, as pessoas que cometem delitos saiam para cometer novos crimes.
A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe explicou ainda que houve uma estabilização dos crimes violentos em Aracaju após um crescimento médio de 18% nos últimos anos. Disse também que os números de 2017 já apontam uma queda de mais de 17% nos crimes violentos em todo o estado. Da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto.
É final do Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.